DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O secretário de Estado norte-americano manifestou a sua satisfação pelos resultados do encontro sobre a Síria com os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. John Kerry manteve o diálogo em Vilnius, Letónia. O suposto uso de armas químicas por parte do regime do presidente Bashar al-Assad agita as principais potências que divergem quanto a uma intervenção militar estrangeira. Mas os 28 exigem uma resposta aos responsáveis pelo uso de armas químicas. E o presidente dos Estados Unidos pediu hoje aos membros do Congresso que não continuem com os olhos vendados para o suposto uso de armas químicas pelo regime de al-Assad e que avaliem um ataque militar americano contra a Síria. O Congresso deve iniciar na segunda-feira debates sobre a intervenção defendida pelo presidente como resposta ao ataque químico de 21 de agosto na região de Damasco, que, segundo as autoridades norte-americanas, matou mais de 1.400 pessoas. O exército egípcio levou a cabo uma grande operação militar contra militantes islamistas no norte do Sinai, matando e ferindo cerca de 30 pessoas, informam os serviços de segurança. 15 pessoas foram detidas durante a operação, que, segundo as autoridades, tinham como alvo islamistas responsáveis por ataques contra as forças de segurança. Esta operação aconteceu 2 dias depois de uma tentativa de assassinar o ministro do Interior, Mohamed Ibrahim. Na capital da Somália, Mogadíscio, um ataque bombista matou aproximadamente 15 pessoas. Segundo a polícia local, o ataque aconteceu do lado fora de um restaurante, onde uma bomba estava escondida num veículo e a segunda foi detonada por um suicida. A milícia islamista radical Al-Shabaab já reivindicou a autoria do ataque. Na Austrália, Tony Abbott venceu as eleições gerais deste sábado. Abbott prometeu formar um governo de frente, confiável e competente. O primeiro-ministro trabalhista, Kevin Rudd, foi derrotado nesta corrida e anunciou que deixará a liderança do partido porque, segundo ele, o povo australiano merece o início de uma nova liderança. O Partido Trabalhista ficou no poder durante 2 mandatos consecutivos de 3 anos que foram marcados por uma economia próspera, mas também por lutas internas. Com 83% dos votos apurados, a Comissão Eleitoral anunciou 88 cadeiras para a coligação liderada pelo Partido Liberal de Abbott e 56 para os trabalhistas, de um total de 150 vagas na Câmara Baixa do Parlamento. Na capital alemã, milhares de pessoas protestaram hoje contra a violação da vida privada pela espionagem da comunicação realizada pelos serviços secretos dos Estados Unidos da América. Aproximadamente 20 mil pessoas participaram do protesto, que foi convocado por um grupo de organizações, incluindo o Partido Verde, a Esquerda Radical Die Linke e o Partido Pirata. Os manifestantes também criticaram o governo alemão por considerarem muito leve a reação de Berlim às revelações de espionagem norte-americana que afetou as instituições europeias. No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes invadiram o desfile militar pelo Dia da Independência do Brasil, que se comemora hoje, e entraram em confronto com a polícia. A polícia militar disparou bombas de gás lacrimogéneo e dispersou os manifestantes que correram em direções às ruas próximas, onde tentavam se reagrupar, enquanto grande parte do público que assistia ao desfile abandonou o local. De acordo com a polícia, 5 pessoas foram detidas e uma foi ferida a pedrada na cabeça. Diversos movimentos sociais convocaram protestos pacíficos para hoje, em quase todo o país, especialmente em Brasília, onde o tradicional desfile do 7 de setembro é liderado pela presidente Dilma Rousseff. E passamos agora ao mundo da bola. Na qualificação para o Mundial de Futebol de 2014, Angola bateu hoje a Libéria por expressivos 4-1 no Grupo J. E no Grupo B, Cabo Verde e a Tunísia defrontam-se neste momento. As seleções da Nigéria e do Burkina Faso lideram os grupos F e E e estão qualificados para o play-off de apuramento da zona africana. No grupo F, a Nigéria venceu Malawi por 2-0 e no grupo E, o Burkina Faso bateu o Gabão por 1-0. Os vencedores dos 10 grupos vão disputar um play-off para decidir os 5 apurados da zona africana para o Mundial do Brasil. E ainda neste sábado, a África do Sul derrotou Botswana por 4-1, mas não conseguiu apuramento para a terceira fase de qualificação depois da vitória da Etiópia diante da República Centro-Africana. Tem presença confirmada na última eliminatória, além da Nigéria e do Burkina Faso, a Etiópia e o Ghana. Foram as notícias. Acompanhe agora o contraste que hoje fala sobre a Operação Produção em Moçambique. A vossa atenção.
DW Contraste.
A independência de Moçambique, em 1975, trouxe muitos desafios à jovem nação. O aparelho do Estado sofreu com a queda do antigo regime colonial português. O governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, quis romper não só com o passado de colonialismo, como também tentou implementar um sistema económico marxista-leninista, porém com consequências nefastas. Para aumentar a produção de bens do país, a Frelimo lançou em 1983 a chamada Operação Produção. Eu sou a Glória Sousa. Venha comigo saber como e porquê milhares de moçambicanos foram separados das suas famílias e forçados a trabalhar na província do Niassa.
Nesta cidade de Maputo, há uma minoria de população que trabalha. O resto da população está nas bichas, nada produz. E como? Portanto, vamos a Manhice, Matutuíne, Moamba, Namacha. E vamos fazer isto que estão a dizer aí. Ouviram? Primeiro são aqueles inúteis que estão no aparelho do Estado. Vamos reduzir em todos os ministérios, em todos os setores, um número certo. O resto vai à produção. Pois, vamos às empresas, preguiçosos e indisciplinados, vai à produção. Esta batalha não é somente aqueles que andaram a sabotar, também preguiçosos, marginais, criminosos, vagabundos aqui.
Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, tinha a braços uma difícil missão após a independência, em 1975. Era necessário reorganizar um novo país. A queda do regime colonial português abalou a estrutura do Estado, uma vez que até à data os portugueses controlavam o aparelho produtivo, económico e burocrático. Registou-se depois um forte fluxo de pessoas das zonas rurais para as grandes cidades, à procura de melhores condições de vida, mas sobretudo porque não se sentiam seguras nos campos com o início da Guerra Civil em 1976. Assim, o desemprego disparou, os já frágeis serviços de educação e saúde entraram em ruptura nos centros urbanos e diminuiu a capacidade de produção de alimentos nas zonas rurais.
Ou 20 pessoas numa família, quem trabalha é uma pessoa só. E são adultas. A quantidade é grande que comem. De todas estas zonas, vinha antes o tomate, a couve, o repolho, a cebola, a batata, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, a alface, a banana, tudo aquilo que esta cidade consumia. É isto que vamos produzir.
Samora Machel temia que as pessoas desempregadas, consideradas improdutivas, enverdassem pela criminalidade e prostituição, agravando a instabilidade social. Assim, o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, lançou em 1983, em plena Guerra Civil, a Operação Produção. O programa consistia numa ação policial repressiva destinada a enviar as pessoas alegadamente improdutivas, marginais e prostitutas das grandes cidades para as zonas rurais com baixa densidade demográfica, em particular para o Niassa, no norte. Deviam dedicar-se ao trabalho no campo, tornando-se cidadãos produtivos para a sociedade e aprender a ideologia marxista-leninista. Ao longo da Operação Produção, as rusgas podiam acontecer a qualquer momento. As forças de segurança saíam pelas ruas de Maputo ou da Beira, por exemplo, solicitando comprovativos de trabalho ou estudante aos homens e os mesmos ou de casamento às mulheres. Quem era apanhado sem documentos ficava automaticamente detido e, normalmente, ao final do dia, era transportado em aviões lotados para o norte do país. Os detidos não tinham como recorrer da decisão no tribunal, como seria normal num Estado de Direito. Os números de deportados para a província do Niassa oscilam entre 50 mil e 100 mil pessoas. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu anonimato, acompanhou de perto a Operação Produção. Recorda a chegada das pessoas à província do Niassa a partir de junho de 1983.
A partir das 4 os aviões chegavam com essas pessoas e daqui eram encaminhados imediatamente para uns centros, e nesses centros não eram na aldeia, era mato, completamente mato. Cada um recebia os seus instrumentos, enxada, katana, foice. Quando chegasse lá, cortava pau, fazia a sua casa onde ele pudesse viver. Não posso precisar o número. Só sei que passou um tempo que eram 3, 4 voos por dia. Era muita gente.
Apanhadas de surpresa nas ruas, deixando tudo para trás, muitas pessoas chegavam ao Niassa apenas com a roupa que levavam no corpo.
Foi muito difícil, porque aqui faz muito frio e eles apanhados na rua de qualquer maneira, sem agasalhos, nem cobertores, viviam assim mesmo. Muitos deles perderam a vida, não só por causa do frio, mas lá no mato, onde, nos centros onde eram colocados os animais. Uns foram comidos pelos animais e outros doentes morriam pelo caminho, talvez na tentativa de fugir.
Em vez de encontrarem centros organizados da Operação Produção, as pessoas eram praticamente abandonadas no mato denso, terra de ninguém, sem as mínimas condições, onde a missão era a sobrevivência, sem possibilidade de se despedirem ou de contactarem os seus familiares. A maioria das pessoas chegava frustrada ao Niassa, à exceção de Zélia Charles. Natural da Beira, Zélia chegou ao Niassa em 1983 como voluntária. O marido, que tinha trabalhado nos caminhos de ferro, fora forçado a integrar a Operação Produção. Por amor, Zélia pegou nos filhos e foi com ele. Foram para a zona montanhosa de Cavago, distrito de Sanga. Mas a Guerra Civil, que se estendeu entre 1976 e 1992, obrigou tanto Zélia como muitas outras pessoas a procurarem terreno mais seguro. Fixou-se em Unango, no mesmo distrito, onde vive até hoje. As precárias condições de vida numa província imensa e inóspita, aliadas à guerra civil que se estendia a todo o país, tornavam difícil a sobrevivência. Mas Zélia Charles, que tinha chegado como voluntária à Operação Produção, viveu em condições um pouco melhores que a maioria.
Como eu, chegou aqui como voluntário, não viu muito sofrimento, mas aquele foi capturado no caminho, sofreu-os. Outro dormia na sacos, fazer manta, nem parado, levar o papel assim e receber comida e comer. Não é nós como voluntários. Regros deu casas. É diferente com aquele que estava sendo capturado.
Após a morte de Samora Machel em 1986, Joaquim Chissano sucede na presidência da República. Em 1988, Chissano autorizou o regresso para as zonas de origem das pessoas que tinham sido forçadas a ir para o Niassa. Sem que nunca o tivesse dito, o governo reconhecia assim o fracasso da Operação Produção. Praticamente deixadas à sua sorte no Niassa, as pessoas puderam contar apenas com o apoio da Caritas, organização humanitária ligada à Igreja Católica, onde trabalhava Maria.
Quando o governo a autorizou, a Caritas foi assistindo com mantas, comidas e... E dali então que víamos esqueletos humanos, pedaços do corpo humano aí, quando ia para o terreno para poder assistir.
Itelvino Carlos, atual coordenador da Caritas Diocesana de Lixinga, conta que na época foi fundamental o apoio da Caritas Alemã.
Fizemos uma grande ação e a Caritas Alemã ajudou em meios como caminhão, ofereceu naquela altura um caminhão, para além de fundos financeiros, para poder conseguir comprar combustível para abastecer e pagar um pouco da alimentação para as pessoas durante as viagens daqui de regresso para Maputo. Que essas pessoas estavam aqui perdidas e, em parte, tinham famílias e não conseguiam como localizar os seus familiares.
Com o apoio da Caritas Alemã, Maria, que trabalhava na Caritas Moçambique, no Niassa, ajudou a preparar as viagens de regresso de muitos moçambicanos entre 1988 e o ano 2000.
Então, no princípio, quando a nossa guerra civil dos 16 anos foi muito intensa, foi um pouco difícil por via terrestre, mas foram por via aérea. Depois, com o término da guerra, ou quando abrandou, começaram a ir via terrestre, porque a Caritas Alemã doou um caminhão e fez o carro muitas viagens, viagens difíceis, as vias de acesso pouco seguras, mas e nunca tivemos o problema de ataque ou quê.
Até ao momento não se sabe quantas pessoas regressaram do Niassa às terras de origem, mas sabe-se que muitas romperam ligação com o passado. Algumas ficaram no Niassa, outras perderam irremediavelmente o rasto da família e por vontade própria voltaram ao Niassa para recomeçar uma nova vida. Já sem o marido, Zélia Charles preferiu ficar com os filhos em Unango, a cidade do futuro prometida pelo primeiro presidente de Moçambique. Unango está ainda longe de ser a cidade do futuro, mas mais distantes ainda estão os apoios prometidos na época pelas autoridades, tanto a Zélia como a quem ficasse depois da Operação Produção, como explica a ativista Maria. No entanto, o antigo presidente Joaquim Chissano mantém-se como defensor da Operação Produção, programa que o próprio terminou, como disse, em 2004 a um jornal moçambicano. Nas palavras de Chissano, aquele era um bom programa que visava recuperar delinquentes e marginais. Hoje, ridicularizam-nos. Dizem que era um programa criminoso enquanto estava cheio de humanismo. Citamos. Fora dos círculos da Frelimo, o programa é visto como tendo violado os direitos humanos e falhado os seus objetivos de reduzir os problemas urbanos e de aumentar a produção de alimentos nas zonas rurais. Tanto o processo de reeducação como a Operação Produção marcaram a história de Moçambique, em particular da província do Niassa, nos primeiros anos pós-independência. Hoje, ainda é um tema sensível entre a maioria da população. Contudo, a ativista Maria diz que é uma página ultrapassada.
É muito sensível. Foi uma fase que custou um bocado uma parte do cidadão viver naquele. Mas depois, aquilo foi como uma ventania. Passou.
Não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre. Não tenho nem receio de seres assim tão frágil. Niassa, oh, oh. Niassa,
Tempo agora para escutar mais um episódio da série sobre higiene e diarreia do Learning Bayer Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. No episódio anterior, a irmã Bebete Samuel, que sofria de diarreia, foi levada de emergência para o hospital pelo tio Eduardo. O Samuel continua deitado na cama, fraco, com diarreia. Irá a bebê sobreviver? Vamos juntar-nos a Eduardo e a família no hospital.
Quase matei a minha bebê. Não posso perder mais uma pessoa da minha família. Primeiro meu marido, agora minha bebê. Eduardo, o que é que eu faço agora? O que é que estão a fazer a minha bebê?
Por favor, Joaquim, acalma-te. Estão a fazer uns testes.
Que testes? Por que não lhe dão os remédios e me deixam levá-la para casa?
Tem de descobrir que tipo de parasitas ou bactérias é que a infectaram. Depois já podem receitar os medicamentos certos para ela.
Que quer dizer que as bananas da Maria não iam curá-la?
A bebê devia ter sido trazida aqui para o hospital nos primeiros 7 dias em que se suspeitava da diarreia.
Meu Deus!
A diarreia é perigosa. Essas bananas com cinzas podem ser um bom remédio caseiro para outras coisas, mas definitivamente não para este tipo de diarreia.
Mas a minha amiga Maria estava tão certa e determinada. Gisela, eu sei que as intenções da tua mãe eram boas.
Deus ajuda a bebê, tia.
Os médicos também têm de verificar os danos que os germes causaram ao corpo dela.
Minha pobre filha, eu sou uma mãe tão má.
Shhh, não digas isso. Tu és uma boa mãe. Só não sabias o suficiente sobre a diarreia para proteger os teus filhos. Prontos, cunhada, prontos. Prontos, prontos. Ela vai ficar bem.
Mas de onde é que vêm esses germes? Eu não tenho nenhum já em casa.
Eles estão por todo lado.
E estão nas nossas mãos, tia. A nossa professora disse que quando não lavamos as mãos, podemos apanhar diarreia.
Oh, meu Deus.
Tia Joaquina, eu disse-lhe que devíamos lavar as mãos. Mas recusou.
Gisela, estava... agora não. Agora não. Acho que estão prontos para nos receber. Vamos falar com os médicos.
Vamos.
Estamos com sorte porque a minha mulher está de serviço hoje.
Vamos. Vamos, Eduardo. Meu Deus. Meu Deus, a minha bebê. Sara, Sara, por favor, diz-me que a minha bebê vai ficar boa, por favor. Ela vai ficar boa, não vai?
A bebê está agora a ser observada pelos médicos. Mas tenho de dizer, ela não está bem. Não está nada bem.
Meu Deus.
Por que é que não a trouxeste para o hospital mais cedo?
Tia Sara, elas não me deram ouvidos. Eu disse-lhes que a minha professora disse
agora
que...
Agora não, Gisela. Agora não. Vamos ouvir o que a Sara tem para dizer.
Bem, a bebê está muito desidratada.
Eu disse!
Levámo-la para a unidade de cuidados intensivos.
Oh, meu Deus! Eu quero vê-la. Quero vê-la agora.
Ela está ali, no berço do canto.
Santo Deus! O que é que fizeram? O que é que eu fiz? Ela está cheia de tubos. O que é que me estão a fazer?
Não entre sem pânico. Deram-lhe medicamentos intravenosos e líquidos.
Eduardo! Eduardo, eu quero a minha bebê. Quero que ela fique bem. Quero pegar nela, por favor. Eduardo, por favor. Quero levá-la para casa. Eu prometo que tomo bem conta dela. Prometo.
O melhor lugar para esta criança agora é aqui mesmo, neste hospital.
Joaquina sentou-se ao lado do berço da bebê, tentando manter a esperança. Entretanto, na sala de espera, Gisela aproveita para fazer perguntas sobre o que viu na unidade pediátrica.
Tia Sara, o tio Eduardo e a tia Joaquina foram ver a bebê?
Sim, foram. Mas ela está muito doente. Pode ir vê-la mais tarde, mas agora não.
Tia Sara.
Sim, Gisela.
Ouvi-os dizer que ela estava a soro. O que é isso?
Gisela, às vezes quando estamos muito doentes, como quando temos diarreia, perdemos a maior parte dos líquidos que temos no nosso corpo. Sabes que uma grande parte do nosso corpo é composto por fluídos ou água. Então, se perdemos a maior parte desses líquidos, o nosso corpo não pode funcionar corretamente. É como um carro sem combustível. Por isso, temos de ajudar o corpo a restituir os fluidos perdidos. Foi por essa razão que os médicos puseram um tubo com líquido na bebê.
Mas por que não lhe dão simplesmente copos com água?
A bebê não está a receber apenas água pura. O líquido administrado tem medicamentos e nutrientes. Não reparaste que a bebê também não andava a comer bem?
Sim. Ela só chorava. Fazia cocô. Dormia. Acordava. Chorava e fazia mais cocô.
Como vês, ela também precisa de se alimentar. Ela precisa de força e de nutrientes, bem como de substâncias para matar os parasitas e as bactérias que tem no corpo. Como a comida não fica muito tempo no corpo dela, temos de encontrar uma maneira de os alimentos ficarem tempo suficiente para o corpo absorver os nutrientes. E isso é feito através de tubos que vão diretamente para o sangue.
Sara! 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 Anda! Anda rápido! A minha bebê está a morrer! Vem! Vem!
O que é que se passa?
Sara, 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 querida, por favor, rápido, rápido. É a bebê. Ela está mal.
Doutora Sara, doutora Sara, por favor, dirija-se à pediatria. Doutora Sara, à pediatria.
A diarreia matou mais uma criança em África. A bebê juntou-se às estatísticas das muitas crianças que morrem por causa da diarreia, uma das principais causas de morte no continente. Uma doença que, no entanto, poderia ter sido evitada.
A bebê morreu. A culpa é minha. Devia ter agido mais cedo. Agora voltei a trazer a morte para a minha família.
Pronto, pronto, Joaquina.
Joaquina, quem me dera poder fazer alguma coisa. Demos o nosso melhor, mas já era demasiado tarde.
Não é justo. Não é justo.
Devia ter-vos visitado mais vezes. Então poderia...
Sara, por favor, não te culpes. Eu que devia tê-los visitado mais vezes. A Joaquina é viúva de um irmão. É suposto eu tomar conta deles. Deveria ter estado mais próximo deles.
Oh, não. Estou a morrer. Tia Sara, estou a morrer. Toquei na bebê. Eu não lavei as mãos.
Não estás a morrer. Eu estou aqui. Sou tua tia e médica, está bem? Agora vai lavar as mãos naquela pia e para de chorar.
A minha bebê morreu. A minha bebê morreu. Samuel! Oh, meu Deus! O Samuel!
Zela, para de gritar e conta-nos. O que é que tem o Samuel? Onde é que ele está? O que é que se passa com ele?
Samuel! A diarreia também o está a matar.
Oh, não. Eduardo, vai buscar o carro e vamos. Temos de ir buscar o Samuel antes que seja demasiado tarde.
Juntem-se a nós no próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, para saber o que vai acontecer a Samuel. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm uma sugestão para mais programas do Learning by Ear? O ouvinte Bruno Marado, de Lisboa, em Portugal, enviou-nos a sua. Sugiro que criem uma série sobre a imigração em que informem acerca das oportunidades que podem surgir em países estrangeiros, mas que também alertem sobre os perigos que podem surgir, como, por exemplo, cair em redes de exploração ou prostituição. Nós já fizemos esta série, mas valorizamos todas as sugestões. Por isso, escrevam um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Uma intervenção militar estrangeira pode melhorar ou piorar a situação na Síria? Colocamos esta pergunta na nossa página de Facebook e recebemos várias respostas. Mauro Malcuenda diz... Atualmente, os Estados Unidos da América não estão a resolver os problemas nos países em que intervêm militarmente. Só pioram a estabilidade destes. Vejamos, por exemplo, o Iraque, Afeganistão e tantos outros estão numa desgraça de sossego do que antes. Ricardo Gilberto diz que todas as formas de concertação são válidas. Devem ser sentados a uma mesa e não resolverem o assunto com ataques ou guerras. O Iraque ainda não se reencontrou e isto não vai melhorar a Síria e os seus vizinhos. Manito Fernandes Pontes diz uma coisa certa, se os Estados Unidos atacarem, vai feder. Cláudio Manquila disse, guerra gera guerra, quem sofre é sempre o cidadão. Tem que haver diálogo. Tito Abrão diz que tanto a Rússia como a China nunca aceitaram uma intervenção militar contra a Síria. Pode acontecer que estas duas nações se decidam a apoiar a Síria no caso dela ser afligida pelos Estados Unidos da América. Então as coisas podem se tornar bastante duras. Temos muito mais respostas, mas não há mais tempo. Muito obrigada pela participação. Boa noite e até amanhã.